Olá, bem-vindos ao podcast Humania. O tema do podcast de hoje é criatividade, ser humano e inteligência artificial. Eu sou Douglas. Nós temos dois convidados. Um é o Jonathan, que não acredita na criatividade da inteligência artificial, e o Maurício, que acredita. Vamos começar falando sobre o que é criatividade, então.
Bem, eu acho que criatividade, sendo o homem uma imagem tecnicamente criada por Deus, foi um dom concebido a ele para tanta diferenciação das outras espécies que existem na Terra. É uma significação, um conceito que eu tenho bem religioso da criatividade do homem, sendo, bem, querendo ou não, o ser mais, digamos assim, perfeito que existe na Terra, mas é...
Eu já discordo. Eu acredito que na tua própria frase ali que você colocou já está incorreto. Porque colocar que o ser humano é o único animal vivo que tem a criatividade, você já descarta uma gama enorme de possibilidades da criatividade existir. Matematicamente, é muito mais possível que existam vários seres vivos com adeptos à criatividade do que somente o ser humano. Porque tem muitas espécies no planeta. Tem exemplo de animais, o curvo para ele, por exemplo, para pegar um determinado alimento, para conseguir alimento, ele consegue resolver problemas. Também, um pouco mais perto do ser humano, os gorilas, eles utilizam ferramentas para construir pontes, para atravessar rio. Não necessariamente ferramenta como a gente conhece, né? Um martelo, por exemplo, isso não. Mas eles derrubam troncos assim para poder atravessar o rio. Eles fazem a cama deles para eles deitarem, por exemplo, eles não deitam só no chão. E isso demandou pelo menos um mínimo de esforço criativo.
Existem muitas das coisas que não são criatividade, são apenas um comportamento, digamos assim...
Instinto?
Exatamente, o instinto. Por exemplo, o homem já, na sua concepção, ele jogava pedras, né? Isso tem muito parecido com os macacos, né? Macacos gostam, quando eles estão trepados nas árvores, eles gostam de catar o seu cocô e jogar nas coisas que passam ali embaixo para afastar. Bem, nós jogamos pedras. Não estamos sendo criativos nem os macacos. É apenas um comportamento, um instinto, como o próprio Douglas falou. Então, eu acho que colocar animais como criativos está deixando muito chula a criatividade, porque você está tentando definir a criatividade apenas como um instinto.
Então agora me diga um exemplo de criatividade, então.
Bem, um exemplo de criatividade, podemos até definir assim, qual é um melhoramento do instinto. Por exemplo, antes eu já falei que os homens jogavam pedras. Depois de um tempo eles começaram a jogar flechas, né? Eles fizeram um arco e começaram a jogar flechas nos macacos e nas outras coisas.
Eu já discordo, mas pensa comigo. Olha o comportamento do arco e flecha, por exemplo. O macaco, ele vendo que a árvore, se ele puxar a árvore, o galho da árvore, ele volta, ele consegue fazer uma ferramenta dali. Por que não um arco e flecha?
Eu acho que isso é impossível. Por acaso, já viu algum macaco usando um arco e flecha? É impossível. Eu nunca vi um macaco com um arco e flecha. Não, se eu fugir, você me vê, manda uma foto.
Então agora vamos mudar um pouco esse... Vamos mudar um pouco o jogo. Vamos esquecer de animais e vamos passar para as máquinas. O que você acha disso?
Eu não acho que elas tenham criatividade, né? Porém, elas realmente têm uma grande capacidade de processamento de dados. E esse processamento de dados ele pode ser aplicado a alguma técnica, algum algoritmo. Que, citando como exemplo aqui, um algoritmo genético, não dá para dizer que um algoritmo genético tem criatividade. Porém, ele pega os dados do input e transforma esses dados em um output. Os dados mutam, mas não existe algo realmente criativo ali. Você vai poder tipo, questionar, né? Então, o que é criatividade? O que o homem faz? Será que o homem faz? Não faz exatamente isso? Aí eu te diria que eu realmente não sei, mas eu tenho quase certeza que não.
Então, da forma que você colocou, Você coloca a criatividade como algo inconcebível pelo próprio ser humano. Algo que é impossível de replicar e não tem uma origem específica.
Bem, a criatividade até, como você falou, ela é muito complexa até de você entender. Você pode, tudo bem, sei lá, pegar dois baldes de tinta, jogar numa tela e dizer que foi a sua criatividade que criou. Mas não, foi apenas um aspecto físico de jogar dois baldes de tinta em uma tela e vender essa obra de arte abstrata por milhares de dólares. Isso aí não. Isso é uma boa prática, mas porém, eu não acho que isso é uma criatividade. Da mesma forma que a máquina faz, ela é algo mecânico, ela pega os bits, trabalha com eles e transforma em um output. Da mesma forma, pegar dois baldes de tinta, jogar numa tela, tem uma pintura. Não acho que isso é criatividade. A criatividade é algo muito mais além. É todo o trabalho do pensar no que você vai fazer, o motivo daquilo.
Sim, existem algumas definições de criatividade que pegam da criatividade como sendo o ato de você abstrair o meio ambiente, processar isso internamente e pensar numa solução dado um determinado problema. Isso seria o que você acabou de descrever como criatividade, inclusive. Agora, pensa comigo. Eu tenho uma máquina que ela não foi treinada para escrever poemas, que ela não foi treinada para abstrair o conceito de imagens ou até mesmo coisas intrinsecamente humanas, como a piada, por exemplo. Ela consegue entender tudo isso. Como você definiria isso? Se não a própria criatividade ou pensar o raciocínio abstrato e complexo?
Bem, eu tenho uma opinião que a própria linguagem ela já traz significado. Por exemplo, quando você diz a palavra bola, você não pensa em água. Assim como você diz a palavra em água, você não pensa em, sei lá, morcego. Você pensa nas coisas que elas significam e não nas contrárias.
Só se interrompendo um minuto, eu acho que você se contradisse aqui agora. Você acabou de falar que... Você tinha falado anteriormente, na verdade, que a máquina não era criativa. Mas entendendo o exemplo que eu dei, você afirmou que a máquina pode ser criativa a partir da linguagem.
Não, você não esperou eu terminar a minha exposição. Por exemplo, estou dizendo que a bola, você pensa em bola, você não pensa em água, isso é um caráter humano. A máquina, claro, ela vai diferenciar essas duas palavras, mas não vai saber o que elas significam. Essas duas palavras podem estar uma cadeia de bits diferente, não interferindo a maneira que ela armazena essa palavra, mas porém ela não sabe o que é essa palavra significa, ela é apenas um token. Não existe, ela não sabe o que é aquilo, é apenas mistura as coisas e dá o output.
Aí é que tá o cerne, eu acho, da nossa conversa. Porque você acabou falando de todo o ser humano, toda a magia e tudo mais, mas você acabou afirmando em alguns momentos na sua fala que a IA também é criativa. Porque, pensa comigo, olha o exemplo que eu dei. A IA não foi criada para isso. Ela não foi criada para dar um parecer sobre a bola, por exemplo. Mas, mesmo depois de você dando exemplos com bola, ela não atualiza os seus pesos, ou seja, a rede neural dela continua intacta e ela consegue abstrair o conceito profundo do que é bola e ainda te dar exemplos e fazer, contar histórias e tudo mais, assim como a criatividade humana.
Não sei, ela pode criar assim uma rede de relações. Ela pode ligar a palavra bola com redondo, ligar a palavra bola com tecido, com plástico. Ela nunca vai saber o que são essas coisas, o que elas significam.
Mas olha, eu acho que o principal ponto aqui é ela não foi treinada para isso. Ou você me diz que o que está acontecendo ali é magia, ou tem algum processo misterioso ali que a gente pode chamar de criatividade.
Pensando em inteligência artificial para fazer arte, por exemplo, isso conta como criatividade também?
E não.
Sim, porque com certeza.
A inteligência artificial, na verdade, ela pega modelos prontos de arte, né, da internet para usar como base. Eu não sei se isso contaria como criatividade ou não. Eu não sei nem sobre a ética disso, na verdade.
Eu só me lembro do filme, então eu vou citar o filme porque eu não li o livro. Mas o filme do Eu, Robô. Também tem o livro lá do Isaac Asimov, se não me engano. Né? Quando o Will Smith está conversando no filme lá com o robô, ele questiona sobre Michelangelo, Da Vinci, eu não me lembro exatamente quais eram os questionamentos do Will Smith, mas era alguma coisa assim, justo na parte da arte, inclusive. E aí ela falava, o Will Smith falou, você consegue fazer isso também? Aí o robô, né, responde, você consegue? E eu acho que aqui entra no mesmo ponto. Se a gente pegar e der muitos exemplos para você de como desenhar um cachorro perfeitamente, você treinar durante 10 anos da tua vida a como desenhar um cachorro, dali 10 anos eu tenho certeza que você vai conseguir desenhar um cachorro também. O que esse processo diferenciou da IA a não ser o tempo do treinamento?
Eu acho que essas coisas de criar uma imagem não é criativa, é apenas um retalho. Ela não realmente aprende o que é um cachorro, não sabe o que é um cachorro. Ela aprende, tem um monte de imagens, vai retalhando essas imagens, pegando, não sei como elas funcionam, mas, por exemplo, pixels de cor, colocando de tal lugar. Se elas funcionam dessa forma, não sei, mas é apenas um retalho de outras imagens. Ela trabalha com imagens, ela não trabalha com cachorros.
Mas vamos colocar, então, isso de uma maneira diferente, então. A gente não nasce sabendo enxergar, por exemplo. A gente aprende a enxergar. E não a gente necessariamente, mas o nosso cérebro aprende a enxergar. Então o cérebro, ele vem... Eu não vou dizer que ele vem branco pro mundo, mas ele vem sem nenhuma informação do contexto do mundo ao nosso redor. A gente aprende a enxergar, assim como a gente aprende a ouvir, a gente aprende a sentir o cheiro das coisas, o gosto também. E tudo isso é o maquinário interno do teu cérebro trabalhando. Agora, o que isso diferencia da inteligência artificial? Me diga.
Bem, você está pensando que o cérebro tem basicamente todo o poder de processamento, digamos assim, input, output, tudo que você aprende fica no cérebro e ele processa toda essa matéria, digamos assim, que é absorvida pelos sentidos. Isso eu acho que é uma visão muito monista. Que só acredita em corpo, digamos assim, não vai ser capaz de conceber a criatividade como algo superior. Por exemplo, eu acredito que o cérebro é apenas uma interface com a alma, que possui a própria criatividade, sendo que os sentidos captam o ambiente, transmitem essas coisas para o cérebro capta o processamento não estando no cérebro, mas sim neste ente, digamos assim. E ele processa, devolve, também funcionando com a criatividade. Temos as coisas que estão na nossa alma guardadas lá.
Você colocou a alma como sendo algo divino, algo superior e algo inconcebível para qualquer coisa. Mas aí é que eu venho de novo colocando. O que diferencia isso da IA?
Tá bom, você
tem que ser nível pra qualquer.
E esse foi o podcast Humania com os nossos convidados Maurício e Jonathan. Vejo vocês no próximo episódio.